o que representa o censo demográfico 2022 do IBGE para o país, né? Apesar de negligenciado pelo governo anterior, esses dados são muito importantes para o desenho e manutenção de políticas públicas. Mas aqui a gente vai mergulhar um pouco mais nesses detalhes, né? Essa é a análise mais superficial, digamos assim. E servem, claro, de parâmetro para várias obrigações do Estado, como repasse de receitas para os entes federativos, por exemplo. Então vamos entender melhor sobre o assunto com o especialista, a professora Cristiane Kerschies, da Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, nossa convidada. A gente está falando, desde que os dados foram divulgados na semana passada, sobre esse censo demográfico, essa fotografia, ou esse filme, né, a gente pode dizer, porque é de uma década, não é um momento, é uma evolução de uma década de como, né, desenvolvemos, como nos espalhamos pelo país, e a gente sabe, e aí todo mundo é unânime em dizer, apesar do governo anterior ter deixado, né, em segundo plano o censo, mas ele é fundamental para o desenho das políticas públicas. Aliás, vocês trabalham com isso há muito tempo, né, professora? O que que representam o censo, os dados do censo?
Olha, Rossane, o censo, ele é uma política de Estado, né? Eu acho que, só fazer uma analogia para o ouvinte entender, que é muito importante, né? Uma pessoa resolve emagrecer, né? Enfim, então vou cortar um pedaço do um membro vital do meu corpo para emagrecer. Foi o que o anterior governo fez, né? Colocou na realidade o orçamento do censo e o IBGE no foco do corte de recursos, né? Eu acho que é um tiro no pé, assim, sem tamanho, né? E afeta, assim, políticas públicas, afeta toda a sociedade, porque também a gente tem a questão da política pública ser a base, digamos assim, de toda a sociabilidade e a forma como o mercado funciona, enfim. Então, você o cálculo de investimento dos agentes privados, todo planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas pelos agentes públicos, tudo isso é afetado. O censo é fundamental, né? O IBGE faz um trabalho de ponta há mais de um século no país. Então, você colocar uma instituição como essa numa instabilidade, como esse anterior governo fez, foi desculpa o termo, mas é um termo que me vem à mente, um crime de lesa pátria, porque não se faz isso, né? Uhum. Ainda mais num país como o nosso, que tem uma desigualdade de renda tão grande, né? Enfim, social, uma dívida social tão importante. Então, os dados do censo e todos os dados produzidos pelo IBGE são fundamentais, são faróis muito importantes para todos os entes que operam na economia, enfim, e que produzem políticas públicas, né? Isso é fundamental, sem dúvida.
Sem dúvida. Agora, uma análise mais geral, o que chamou a atenção foi a previsão que se fazia do número populacional, número fechado, e as diferenças quando os dados foram divulgados na semana passada, uma diferença que chamou a atenção, né? Também houve um índice de não respostas, que passou de 4% dos domicílios, estava vendo os detalhes ontem, lendo mais sobre isso. Isso dá cerca de 8 milhões de habitantes, professora, no universo de 203. Essas diferenças, esses números, eles podem ser, de alguma maneira, podem estar relacionados a essa defasagem, uma contagem prévia que tinha que ter sido feita em 2016, não foi. Enfim, como é que você vê essa diferença, que chamou bastante atenção?
Isso, exatamente. Enfim, eu acho que tem alguns dados, vários dados vão ser divulgados agora no tempo, né? Enfim, eu acho que a gente tem que esperar mais dados demográficos para ir montando esse quadro, esse caleidoscópio dessas questões, porque na realidade esse censo foi muito atípico, né? Vamos lembrar um pouco a história dele, né? Ele atrasou 2 anos. Houve uma campanha em redes sociais, uma campanha, os servidores públicos do IBGE tiveram que fazer uma mobilização para que o censo fosse defendido, o que é uma coisa realmente, né, vamos defender o funcionamento cardíaco, digamos assim, da administração pública do país, é uma coisa realmente muito esdrúxula que nós vivemos, né, nos últimos anos, né, enfim. Então, o que eu acho que essas esses desvios de dados mostraram, são um conjunto de coisas, mas que tem que ser consolidadas no tempo. Então, realmente, vamos recuperar novamente a questão histórica, né? Como você falou, meados da década você tem uma estimativa, né? Então, o IBGE tem uma tecnologia metodológica, inclusive bastante consolidada. O IBGE é uma instituição que faz parte de uma rede de sistemas públicos de dados e que circula muitos dados, enfim, entre as várias redes pelo mundo. Os servidores vão, digamos assim, em eventos internacionais, trocam experiências do ponto de vista estatístico, metodológico. Então, assim, o censo brasileiro, ele é uma referência, ele tem muita segurança a forma como ele é feito, né? Uhum. Porém, como foi atípico em função do elemento político distópico que tivemos, né? Houve uma desorganização desse processo, com certeza houve. Enfim, então, essa estimativa que não foi feita, existe uma hipótese bastante grande que ela deve ter atrapalhado. Eu também estava lendo a respeito da questão da fecundidade. Então, no fundo, a gente fica um pouco assim entre a questão metodológica e a questão do fenômeno social. Será que realmente as mulheres decidiram ter menos filhos porque foram mais para o mercado de trabalho? Isso afetou também essa estimativa populacional que caiu, uhum. Né? O porquê desse movimento também para as cidades médias e a queda das cidades grandes e pequenas. Então tem toda uma problematização que a gente vai ter que, de repente, separar o joio do trigo nos próximos meses, uhum, entre uhum. O que é questões metodológicas e o que é fenômeno social que variou. O que variou? O fato é que todo esse processo político que nós vivemos, ele acabou interferindo, né? E sem contar a pandemia, né, Roxane? Que também
sim, claro.
Foi um elemento complicado, né? A gente teve alunos lá no nosso curso, lá na IASHA, de gestão de políticas públicas, que foram referenciadores e relatavam em sala de aula as dificuldades de acessar as pessoas. Então, é tudo muito atípico, né? A gente está vivendo um momento histórico muito, muito, muito atípico, uhum, né? Uhum. E esse senso se deu nesse momento, né? Enfim.
Sem dúvida. Agora, você tocou, professora, num ponto que me parece muito importante, que é o olhar dos números, o levantamento dos números, há uma metodologia para isso, e de outro lado, os fenômenos sociais. E aí o grande papel de vocês, especialistas, que é a análise de dados, ou trabalhar com que, né, com os números que o censo oferece. Tá aí o pulo do gato, quer dizer, é para isso, né? Fora que também abastece o repasse de receitas, estrutura o repasse de verbas para os entes federativos, os estados e municípios, mas esse aspecto da análise dos dados, do comportamento social, me parece muito importante, e há questões que chamam atenção, como esse da taxa de fecundidade, como movimento para o interior, né? Claro que algumas capitais continuaram crescendo, como São Paulo, mas há um fenômeno importante, uhum, né? E gostaria, sim, que você destacasse alguns pontos que chamou a sua atenção.
Enfim, e tem saído, né, na imprensa esses dias alguns dados. Eu acho que a gente pode depois conversar mais ainda sobre os próximos dados que saírem, né? Uhum. Mas tem tendências que já estavam acontecendo, né? A taxa geométrica de crescimento anual, ela caiu mais, né? A gente tem uma tendência de famílias menores. Então, assim, isso também alimenta aquela hipótese que eu estava falando da fecundidade, da própria natalidade, enfim. Então, assim, tem um certo crescimento populacional que caiu, mas já vinha acontecendo. A gente está ficando um país cada vez mais, proporcionalmente, com pessoas mais velhas, mais idosas, né? Enfim, e que isso é muito importante enquanto política pública, os gestores atentarem essa questão, né? Porque trabalhar com uma sociedade que você tem que pensar aposentadoria, acolhimento do idoso, enfim, toda uma série de processos, atividade física para idoso, para você ter grande parte de uma população que ainda por cima trabalha de forma precarizada, né? Enfim, o idoso que ainda trabalha, quantos idosos a gente vê que ainda estão trabalhando, uhum, né? Uhum. Enfim, então são dados fundamentais, e acompanhar esse processo, as nuances dela, é muito importante. Lá no programa que eu faço parte, para o MUSP, que é Mudança Social e Participação Política, a gente olha também muito para as questões interseccionais, do racismo, as desigualdades de gênero, de raça. E é mais uma questão, o quanto que esses dados são importantes, né? Porque a gente tem esses deslocamentos que já estavam acontecendo, digamos assim, nesses grandes dados, mas também os dados do censo permitem que a gente olhe de forma mais fina essas desigualdades históricas, né? Enfim, então é fundamental. Se a gente quer aprofundar direitos sociais no Brasil e refinar a implementação deles nos equipamentos, no território, na ponta, tem que ter indicador, isso sem dúvida nenhuma, né? Indicadores bons, né? Enfim, uhum. E esses indicadores que o IBGE está gerando são indicadores muito importantes e vão ser, com certeza, nas análises mediadas por registros administrativos, por outros dados para a gente fazer as análises, né?
É. Bom, para a gente começar a concluir, então, na sua avaliação, quer dizer, temos que esperar um pouco mais para esses dados todos serem apresentados, consolidados, ainda haverá um número ali mais adiante, um número final, né? A gente está, digamos assim, no início da apresentação destes dados, é isso?
Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que, óbvio que acende um sinal amarelo, a gente tem que observar, digamos assim, o que significa essa diferença do ponto de vista populacional, mas eu acho que a gente não pode culpabilizar tecnicamente o IBGE, é isso que eu queria que ficasse bem claro para os ouvintes, porque a gente está vivendo um momento histórico complexo e com certeza as decisões econômicas e orçamentárias do governo anterior, totalmente equivocadas, impactaram diretamente no censo. Né? Então é isso que tem que ficar bem claro, né? Então tem que ter um tempo de consolidação e olhando a liberação desses dados no tempo para a gente poder tirar conclusões um pouco mais consolidadas, com certeza.
Vamos aguardar, né, essas informações. Sim. Mas está aí, tem um papel fundamental, como disse a professora, né, para a estrutura das políticas públicas, para saber como devemos, né, montar essas políticas públicas, com que recorte, quais os grupos populacionais que merecem mais atenção, enfim. Vamos continuar acompanhando e repercutindo os resultados do Censo Demográfico 2022 do IBGE. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Cristiane Kerches, de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, nossa convidada. Muito obrigada, professora.
Obrigada a você pela oportunidade. Um abraço.